Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Recentemente, o grupo Estado Islâmico voltou a reivindicar ataques na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Especialistas advertem que é preciso ter cautela esperando a reivindicação, uma vez que o grupo Estado Islâmico pode estar a fazer o aproveitamento da situação ainda não explicada no norte de Moçambique. Os ataques naquela província iniciaram em outubro de 2017 e o impacto é devastador. O governo de Maputo, por várias vezes, prometeu acabar com a insurgência, mas até agora a situação não mudou. Nesta agenda africana, para compreender a situação, converso com a professora de História, Liazat Bonatti, da Universidade West Indies, no Trinidade e Tobago. A primeira questão que coloquei a esta professora moçambicana tem a ver com o facto do Grupo Estado Islâmico reivindicar os ataques na província de Cabo Delgado e se isto será válido ou não.
Primeiro, nós temos que estabelecer quem é o Estado Islâmico neste momento. Porque há 2 anos atrás era uma coisa mais coesa e mais nós podíamos identificar com mais facilidade, né? Neste momento, eles estão dispersos, estão perseguidos. E são, se calhar, grupos pequenos. Não sabemos até que ponto estão organizados. Então, o próprio Estado Islâmico, acho que esta é um conceito meio problemático neste momento, não é? A não ser que o al-Baghdadi ou algum representante dele fala, então nós podemos identificar com aquele grupo, por assim dizer, entre aspas, original do Estado Islâmico. Então, eu não tenho muita certeza. Primeiro, quem são esses que estão falando por Estado Islâmico? Número 2, se alguém, mas ali tem ligação com o Estado Islâmico, também não sei. Mas em todas as partes onde há muçulmanos, muita gente partiu. Quer dizer, muita gente não, ou podemos dizer, uma minoria dos muçulmanos, mas em algumas partes partiram significativos números, por exemplo, 1.000, 2.000 pessoas, né? E no caso do Moçambique, nós não sabemos quantas pessoas foram ao Estado Islâmico ou se tiveram alguma ligação direta com o Estado Islâmico nessa altura. De fato, nós não sabemos se alguém de fato foi, ou talvez o Estado, os serviços segredos sabem, mas nós, como público, acho que não temos conhecimento em relação a isso. Agora, em relação à situação de Cabo Delgado, também quase que não sabemos nada, porque a maior parte das coisas que aparecem são especulações. Não tem uma entrevista direta com as pessoas que estão no meio de insurgentes. Nós queremos saber quem são, o que querem. Até agora não está claro. Geralmente, quando é uma organização, um movimento islâmico militarizado, militante, jihadista, né, costumam fazer declarações. E se eles juntaram-se a algum movimento internacional, também costumam fazer declarações. Mas até agora ninguém fez declarações. Agora, a possibilidade existe, porque é uma população islâmica, muçulmana, que teve vários tipos de movimentos e orientações políticas, então tudo é possível.
Daquilo que tem acompanhado de Cabo Delgado, por exemplo, e a forma como este grupo opera, tem alguma semelhança com o grupo Estado Islâmico, por exemplo?
Sim, mas o grupo tipo Estado Islâmico, Al-Shabaab ou outros grupos, eles têm objetivos, muitos deles têm várias facções dentro do movimento, né? Mas pelo menos publicamente têm algumas reivindicações claras que eles fazem. No caso de Cabo Delgado, nós não sabemos que tipo de reivindicações eles têm ou queiram apresentar. Nós não sabemos, porque ninguém deixou eles falar até agora. Eu acho que ou eles próprios também não falam, mas aqueles que foram levados ao tribunal, por exemplo, podiam ser apresentados ao público e explicar o que queiram, mas nós não sabemos o que eles queiram. Por isso, eu não posso falar, seria especular, porque qualquer movimento, qualquer insurgência que optou por via de violência, né, pode fazer as mesmas coisas que as pessoas que ficam obrigadas a fazer. Por isso, eu não posso dizer que eles fizeram isso porque são muçulmanos, eles por isso optaram por jihadismo, ou estão a fazer por outras razões, porque também podem fazer isso, porque nós conhecemos movimentos cristãos, por exemplo, em Uganda, né, são muito violentos, em Congo também, por exemplo, exemplos desses, tem movimentos circulares, laicos, também são muito violentos e fazem o mesmo tipo de violência. Para ser islâmico, eles têm que declarar algum sítio islâmico. Até agora, a gente não vê.
Desde 2017 que começaram esses ataques, pelo menos 200 pessoas já foram mortas e o governo promete acabar com o apoio de alguns dos seus parceiros. Qual é que é a sua leitura também em relação a essa resposta do governo que tem muitas promessas?
Quando não sabe de que se trata, pode fazer todo tipo de respostas, mas essas respostas não vão ser efetivas. Primeiro, tem que saber de que se trata. Depois, desenhar respostas para esse tipo de fenômeno ou situação. E até agora, eu não acho que tenha uma visão clara de que se trata. Ou o governo sabe, mas não quer nos revelar. Uma das duas. Então, se soubesse exatamente, acho que seria mais fácil ver a eficácia daquilo que estão a fazer. Porque nós não tínhamos esse tipo de movimento. Veja, se compararmos a outros países onde tem algum radicalismo histórico ou de longa data, então, os governos respondem com muita violência, não é? Então, dá para entender isso, mas, nesse caso, nós não temos uma precondição, nós não conhecemos esse tipo de movimentos até essa altura. Então, se o governo está a responder para alguma coisa, está a responder para aquilo que só o governo sabe o que é, número um. Ou não sabe, então as pessoas estão a responder porque as pessoas que estão a pressupor ou especular estão a dizer que o fenômeno que estamos a enfrentar é este. Então estão a desenhar respostas a este fenômeno, mas pode ser que o fenômeno a quem está respondendo é este, por isso que não está tendo efeito. Eu acho que é por isso que estamos todos meio perdidos e por isso que o governo não está tendo muito sucesso, mas eu acho que podia investigar melhor, identificar de fato o que se passa. Então, se conseguir, aí pode desenhar uma resposta concreta para um fenômeno concreto. E no caso, se de fato tivermos jihadismo, isso pode durar anos a lutar com eles e eles poderem conseguir apoios, dinheiros e todo tipo de outros elementos para sobreviver e continuaram a lutar. Mas pelo menos havíamos de saber que esse é o problema que temos. Mas não sabemos se é esse problema, eu acho que é isso. Porque a maior parte das pessoas que dizem, olha, que escreve muitas coisas, escreve uma coisa, depois passado 3 meses aparece outra coisa, e até agora nós não estamos claros. Se tivermos jihadistas em Moçambique, eu acho que eles são eram sempre uma minoria insignificante. E se eles conseguiram angariar algum apoio, deve haver algum impulso social ou político para isso, né? Então, nesse caso, houve aquele problema dos jovens que foram levados à prisão em Mocimbo da Praia e houve conflitos entre os velhos e mais novos muçulmanos lá nas mesquitas. Não são acontecimentos que podiam por si só levar a esse tipo de situações, né? A não ser que alguma coisa aconteceu que agravou e agudizou a esse ponto. Então, esses todos os subsídios, esses todos os elementos, nós temos que identificar e entender.
Não lhe parece estranho que esse movimento tenha surgido ao mesmo tempo que Moçambique descobre os recursos e prepara-se para explorar?
Sim, mas geralmente quando surgem movimentos radicais, é depois, né? Depois de quando começa-se a explorar os recursos, sobretudo gás e petróleo, e eles vejam que os recursos não estão sendo distribuídos justamente, ou os dividendos não estão sendo divididos entre as pessoas, ou não estão sendo investidos no desenvolvimento social. Então eles costumam fazer reivindicações e acabam criando esses movimentos, mas muitos deles não são especificamente religiosos, porque um desses movimentos, por exemplo, é na Delta de Nigéria, que não são basicamente mais de cunho étnico, né, de Igbo, mas outros grupos étnicos que também acham que foram afetados por essa situação por causa do meio ambiente, etc. Mas a única razão pela que, ou causa, né, que pode justificar esse tipo de resposta é um descontentamento muito profundo relacionado com a terra, porque é o único recurso que pode estar nesse momento em disputa. É só isso, porque gás ainda não começaram a explorar, né? Agora, outra questão é que aqueles outros recursos, não na costa, mas no interior, como rubis, etc., por exemplo, foram os mineiros artesanais, foram maltratados. Muita gente está habituada a viver a partir desse tipo de coisas, né? Então, o Estado devia regularizar a situação dos mineiros artesanais, porque eles precisam também sobreviver. E também tem algum conhecimento, né, que pode contribuir para o desenvolvimento da própria área de mineração, mas eles foram maltratados, muito descontentamento também havia no interior por causa de terras, de compensações por causa de terras, e obviamente porque também as forças de segurança, inclusive segurança privada, né, de maneiras como eles trataram a população local, é possível que se desenvolveu alguma narrativa ou discurso de sofrimento, né, que já se espalhou no meio da população rural e em certos grupos houve uma resposta de pegar armas e responder, sei lá.
E assim foi a Agenda Africana, conversando com a professora moçambicana de História, Liazat Bonate, que trabalha na Universidade de West Indies, no Trindade e Tobago. Nós voltaremos para a semana. Olá,